Oiê, aqui Clarissa de Bem, tô trazendo uma convidada especial hoje para a gente falar sobre um assunto que é super importante para quem quer, para todo mundo, mas para quem quer ter um negócio de verdade, para quem quer empreender ou já está empreendendo, fazer mudanças na sua vida, seja pequena, seja grande, seja o que for, mudanças sempre causam desconforto, sempre dá medo. E a Arielle, ela é especialista em luto. Ai, o que que uma coisa tem a ver com a outra, Clarissa? Na nossa conversa, vocês vão entender por que que a Arielle tá aqui falando sobre luto para negócios criativos. Assiste o nosso papo aí, que tu vai entender. Então, gente, vamos direto conversar com a Arielle Groff, que ela tem um monte de coisa legal para a gente falar sobre mudanças, resistências, mudanças, enfim, um monte de coisa que é necessário para o nosso dia a dia, até para os mais corajosos. Às vezes bate aquele medinho de incertezas, de que a gente, o que vem aí pela frente. E a Arielle aqui veio para nos dar uma luz, trazer uma luz aí para o nosso caminho, para a gente não se sentir mais tão estranho e tão desconfortável com possíveis mudanças que sempre surgem no nosso caminho. Então, Arielle, te apresenta para a gente. Quem é a Arielle? O que que está fazendo aqui?
Tá bem, querida. Primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui participando desse bate-papo, né? Da gente poder trocar essas ideias e, se puder aí ajudar alguém, né? E algumas pessoas puderem se beneficiar disso, vai ser ótimo. Então, como a Clarissa já falou, eu sou a Arielle. Eu hoje em dia é até difícil me definir quando me perguntam o que tu faz. Eu tenho que parar um pouquinho e pensar o que que eu faço, né? Porque empreender é um pouco isso, a gente está sempre se reinventando tanto que chega uma hora, fica até difícil se definir, mas vamos lá. A minha formação inicial é em psicologia, e desde a minha formatura, assim, desde o meu início da minha carreira, né, eu comecei a trabalhar com luto. Eu fiz algumas especializações na área do luto e atendimento em emergências, e o luto sempre permeou o meu trabalho, então eu já fui autônoma. Eu já trabalhei exclusivamente com consultório e atendimentos individuais. Depois eu fui para o mundo corporativo, cheguei a ser gerente de recursos humanos. E quando eu me tornei mãe, eu decidi que eu queria sair do mundo corporativo e, de fato, empreender. E essa questão de empreender era novo para mim, porque nos primeiros anos da minha carreira eu não me via como empreendedora, eu me via como autônoma. E a gente vai falar disso ao longo da nossa conversa hoje. Faz toda a diferença a forma como a gente se enxerga. Isso faz diferença nas nossas atitudes e nos resultados que a gente vai alcançar. Então, quando eu me tornei mãe, em 2015, eu decidi que eu queria ser empreendedora, porque não fazia mais sentido para mim ficar horas e horas dentro de um lugar tocando projetos que não faziam mais sentido para mim, porque tinham coisas mais importantes fora. Que eu queria poder ter tempo de dar atenção. Então, a minha trajetória ela se resume em vários blocos, assim, eu sempre me reinventando, né? Desde autônoma, eu já trabalhei em hospital também, já prestei consultoria para empresas aéreas em situações de acidentes, já fui gerente de recursos humanos e hoje eu sou empreendedora. E dentro do ser empreendedora cabe um mundo de coisas, né, Clarissa? Tu sabe muito bem disso, o quanto que a gente precisa, assim, estar tá sempre se reinventando. Mas nessa de se reinventar, o luto sempre permeou muito o meu trabalho, porque trabalhar com luto me fez ver a vida de um jeito diferente, fez inclusive encarar todas essas mudanças que eu vivi, né, esses ciclos, de uma forma diferente. Sempre que a gente vive uma mudança, a gente também está vivendo um processo de luto, já entrando aí no nosso assunto, né? Sempre que a gente vive uma mudança, a gente vive também um processo de luto, só que a gente não se dá conta disso. Porque a gente está muito acostumado a pensar no luto só pela perda da morte física, né? Quando a vida chega no fim. A gente está muito acostumado a pensar no luto só dessa forma. Só que a nossa vida toda, ela é permeada de processos de luto que a gente sequer se dá conta. E a gente já é exposto a experiências. Pensem, por exemplo, nos filmes da Disney, nos desenhos da Disney. Eu desafio vocês a me mostrar em algum vídeo da Disney, algum desenho da Disney, que não tenha luto na história. Absolutamente todos têm. Tá no ar agora, tá estreando, né? O Toy Story 4 é um filme cheio de lutos. Então, assim, não existe a nossa vida. A gente já nasce vivendo um processo de luto, porque o rompimento, a saída da barriga da mãe, o corte do cordão umbilical já é um processo de luto. E a gente não está acostumado a olhar a vida dessa forma, porque falou em luto, a gente se assusta, a gente muda de assunto, porque é um assunto a ser combatido, vai que atrai. Só que no momento que a gente entende e aceita que a nossa vida está cheia de lutos, de processos de luto, fica inclusive mais fácil viver esses processos, né?
Sim, deixa eu só fazer um link de como é que... Por que que eu te trouxe aqui, né? Como é que esse convite surgiu? Eu conheço a Ari já faz um tempinho. Conheci ela num jantar entre empreendedoras do mundo online e tal. Ela se apresentou, psicóloga, trabalhava com luto, mas em paralelo ela estava desenvolvendo um trabalho de realizações, fazer as pessoas realizarem os sonhos e tal. Ela contou rapidamente. A gente não conversou muito profundamente, foi uma apresentação assim, entre todo mundo, e aí eu não entendia muito bem o que um luto tinha a ver com realizar sonhos e o que ela queria criar ali. Para mim ficou, eu não tinha entendido muito bem. Aí passaram-se anos, a gente não se encontrou mais, tal, não, né, não se cruzou, e esses tempos eu vi um vídeo da Ari falando sobre luto, e eu digo, vou ver o que é que a Ari está fazendo e como é que ela está relacionando essas coisas no trabalho dela. E o primeiro videozinho que eu vi dela fez muito sentido com relação ao luto que a gente sente, né, que a gente vivencia de mudanças. Qualquer tipo de mudança é um luto de alguma coisa que a gente está perdendo, de alguma coisa que ficou para trás. E aí caiu a ficha, aí eu consegui linkar uma coisa com a outra, de que viver uns sonhos, né, realizar sonhos, a gente precisa abandonar algumas coisas no meio do caminho, abrir mão, tomar decisões do que vai ficar para trás e o que vai seguir comigo daqui por diante para eu conseguir realizar esse sonho. Então, fazia muito sentido eu trazer a Ari aqui para conversar com vocês que querem ter um negócio, querem ter viver fazendo o que amam, tem esse sonho e estão muito apegados tanto com a profissão, a carreira que vem seguindo há muitos anos, a faculdade que fez, como também aquele lado seu que ainda não é, não se sente ainda empreendedor, que precisa, a gente precisa abandonar velhos hábitos e mudar para uma postura nova. Isso também é viver um luto, né? Fazer essas mudanças. A gente vive luto, como a Ari estava dizendo, em diversas situações, várias fases da vida, por muitas coisas, né? E é por isso que a Ari está aqui hoje, então, conversando com a gente e falando sobre mudanças, né? O assunto principal é mudanças, mas como é que a gente enfrenta o luto dessas mudanças, né? E aí eu queria também que a Ari falasse um pouquinho dessas mudanças que tiveram na tua vida, né? Uhum. Como é que foi encarar isso? E tu, quando tu já vem trabalhando com luto há muitos anos, tu te dava conta disso, dessas tuas mudanças que tu já vivenciava, pequenos ou grandes lutos, né? Que luto não é só de gente que morre, né? Tem outras coisas.
Se dar conta de que a gente está vivendo um processo de luto não minimiza a dor que ele traz. Acho que isso é importante também, né? Entender que eu estou vivendo um processo de luto não me deixa imune a viver ele. Mas quando a gente consegue dar um nome e entender o que a gente está sentindo, isso nos alivia, né? Porque eu acredito que muitas empreendedoras se sentem, às vezes, muito sozinhas nos seus sentimentos e até uma sensação assim de, meu Deus, eu estou enlouquecendo. E não tem nada, estamos juntas, né? Porque cada vez que eu mudei um ciclo na minha vida, eu precisei fazer um processo de luto. Para eu deixar de ser autônoma e entrar no mundo corporativo, que foi uma das primeiras grandes mudanças que eu vivi, eu precisei fazer um luto, porque eu me via como autônoma, aquela era a minha identidade. Mas como assim agora eu não sou mais autônoma? Como assim agora eu vou ter uma outra função, um outro nome? Então, eu precisei literalmente matar dentro de mim a imagem que eu tinha, o papel que até então eu sabia desempenhar, para que eu abrisse espaço para que eu pudesse, então, a partir de então, desenvolver um outro papel na minha vida, né? E às vezes a gente não se dá conta disso por alguns motivos. Primeiro, que é muito difícil a gente matar quem a gente se reconhece sendo até então. E isso faz com que muitas vezes a gente vire refém das nossas próprias escolhas. Só que são escolhas que a gente fez num dado momento da vida onde aquilo fazia sentido. Eu trabalho com luto há 13 anos, né? Então, as escolhas que eu fiz no início da minha carreira, elas faziam sentido naquele momento inicial da minha trajetória. Alguns anos depois, elas não faziam mais. E essa é a primeira clareza que a gente tem que ter. O que hoje eu carrego comigo que ainda faz sentido continuar carregando? Seja de escolhas, seja de papéis, seja do trabalho que eu desempenho, a forma como eu exerço esse trabalho. Então, esse é o primeiro grande ponto, é gerar essa clareza. O que faz sentido e bacana eu quero continuar levando e o que não faz mais sentido, que já fez em algum outro momento, mas que hoje eu não quero mais para mim. E aí poder viver, sim, o luto disso que não faz mais sentido e deixar que isso morra dentro da gente. Ela é uma morte simbólica, mas nem tão simbólica às vezes. Às vezes ela é realmente muito concreta. Como, por exemplo, sair do emprego que se está para quem ainda trabalha, né, vinculado a alguma empresa, enfim. Ou muitas vezes dentro do seu próprio negócio, abrir mão de um projeto que até então era o projeto que eu apostava, foi o projeto que eu coloquei todas as minhas fichas, todo o meu tempo, investi dinheiro muitas vezes, na maioria das vezes também. Só que talvez agora esse projeto não faça mais sentido para mim. Então eu preciso abrir mão disso, matar isso dentro de mim e viver esse luto para que eu possa abrir espaço para que outros projetos possam ser criados.
Esse exemplo que tu deu é muito, muito real, assim, que acontece. Mesmo dentro do nosso negócio, a gente tem paixão por certas coisas, né? Se apaixona por um produto, por um projeto, por uma ideia, e insiste naquilo e não quer abrir mão daquilo. Ah, mas eu já depositei tanta energia, já gastei, às vezes financeiro, gasto financeiro de energia, de dedicação, e aí não consegue deixar aquilo ir, né? A gente tem que aceitar que é normal a gente abrir mão e passar para coisas diferentes, coisas que fazem mais sentido, abrir mão, aceitar a perda, né? Também é bem significativo, bem importante para passar adiante, né?
Exato, mais do que ser importante, é necessário, né, Clarissa? Porque o luto, ele tem algumas fases, né? A primeira fase é a negação. É eu negar que isso está acontecendo comigo, é negar que eu quero mudar de novo, é negar que eu estou inventando moda de novo, né? Não, mas essa ideia, não, deixa isso para lá, nada a ver eu pensar isso, e a gente vai negando e vai botando as ideias embaixo do tapete. Mas aí a gente dá um tempo, não põe em prática, e aquela ideia volta que nem uma vozinha, né, lá no fundo. Então a primeira reação que a gente tem é negar. Não, isso não vai dar certo, deixa para lá. Depois a gente pode sentir muita raiva, né? Poxa, mas por que eu não fiz de outro jeito? Ou quando a gente quer mudar de carreira, a gente às vezes se sente desmotivada com o trabalho atual ou com o momento atual do nosso negócio, né? E fica braba com aquilo e briga. E aí briga com Deus e todo mundo, às vezes literalmente, né? E começa a ficar desmotivada e não tem mais energia para fazer as coisas e dá um ranço. Até que a gente começa a aceitar. Pô, mas quem sabe eu não posso pensar diferente? Ou quem sabe essa mudança realmente não vai ser boa para mim, não vai ser melhor? Quem sabe pode ter outros caminhos que até então eu não tinha pensado? E é só quando a gente se permite e abre espaço para aceitar que eu posso sim mudar, é que a gente consegue literalmente abrir espaço para isso. E aí ressignificar e reinvestir. Seja num trabalho novo, seja num projeto novo, seja a mudança que for. Todo o processo de mudança passa por essas fases e talvez quem empreende aí já tenha se identificado com algumas, né? Nunca é algo assim tão rápido de pronto ou que não gere alguma dor. A gente sempre vem acompanhada de alguma dor, algumas mais intensas, outras menos, algumas que duram mais tempo, outras que duram menos, mas sempre causam um desconforto e a gente precisa dar lugar para esse desconforto. Né? Então, essa é uma segunda dica. É dar lugar para esse desconforto, é não lutar contra. Porque quanto mais a gente luta contra, mais a gente se afasta de conseguir viver essa mudança. Então, é aceitar. E uma das questões, assim, né, de como que eu vou, então, aceitar isso, é ser grato pelo que te trouxe até aqui. É não lutar, é não brigar mais contra. Porque todas as escolhas que foram feitas até então te trouxeram exatamente onde você está hoje. E tudo bem. E talvez seja justamente por você estar no lugar que está hoje que está sendo possível pensar em novas possibilidades. Então, é poder ser grato a tudo que te trouxe até aqui. Literalmente, abraçar isso dentro de você. E aí você vai ter a chance de estar abrindo esse espaço interno para criar novos projetos, para sair do emprego, para finalmente conseguir empreender, né? E não achar mais que tudo é tão loucura assim da cabeça.
É, e tem uma outra coisa também que é com relação ao que é novo, que é desconhecido, né? Dá muito medo. Então, fazer mudanças não só dá medo de perder aquilo, tudo que a gente já investiu, aquilo que a gente já conhece, mas tem o medo daquilo que está por vir ainda, né? E aí isso muitas vezes paralisa. Então, são dores aí que. São várias dores, as dores que ficaram, do que vai ficar para trás daquilo que está chegando, que eu não sei o que é. E aceitar aquilo, o que é novo, dar espaço para o novo. É importante, né, para as coisas acontecerem.
Exatamente, as mudanças que a gente escolhe, também a gente vive um processo de luto, porque o que é o luto, né? O luto é quando existe o rompimento com qualquer coisa ou pessoa que se tem um vínculo. Mudança de casa tem um processo de luto, mudança de emprego tem um processo de luto, casar-se vive um processo de luto, né? Então, todas as mudanças da vida têm um processo de luto. Como eu falei antes, alguns mais intensos e outros menos. E as mudanças que a gente escolhe, também a gente vai viver um processo de luto. Porque, para viver o novo, muitas coisas vão ter que ficar para trás. Muitas coisas vão ter que se abrir mão. E tem um processo aí que acontece um pouco peculiar nesse processo do luto sobre as mudanças que estão por vir, né? Porque, por exemplo, tem mudanças que a gente começa a planejar um tempo antes. Quando a gente pensa em fazer uma transição de carreira, em sair do emprego, ou até mesmo criar um projeto novo já dentro do seu negócio, a gente começa já a pensar nisso um tempo antes, até que chegue, de fato, a fase da implementação. E aí tem um tipo de luto que ele se chama luto antecipatório, que é aquele luto que a gente vive das mudanças que estão por vir. Porque a gente já começa a imaginar como vai ser o novo cenário com aquela mudança. Mas como vai ser se eu sair do meu emprego? Como vai ser se eu tiver a minha empresa e começar a empreender? Ou como vai ser se eu deixar esse meu projeto de lado e iniciar esse novo projeto? E aí vem o medo, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão gostar? Será que eu vou ter retorno financeiro? Será que eu vou fazer sucesso? Será que esse é o melhor caminho? Será que é o momento? Um monte de serás.
E esse já está sofrendo antes de qualquer coisa acontecer, né?
Exatamente, esse sofrimento que se vive, do que está por vir, e todos esses pensamentos e sentimentos que começam, né, a rondar, eles são o que a gente chama de luto antecipatório. Porque a gente já começa a sofrer pelo que a gente já percebe que vai ter que abrir mão, e já começa também a sofrer pela dúvida do novo, né? Todos esses serás. Então tem aí um processo de luto antecipatório, onde a gente começa a ter sentimentos e pensamentos antecipados a mudança de fato acontecer. E aí, muitas vezes, quando a mudança acontece de fato, eu escuto muito isso. Nossa, mas nem foi tão difícil. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. Mas é porque, na verdade, você já começou a se preparar antes. Você já imaginou cenários, já sofreu, né? Já pensou como que reagiria a tal e tal situação, já mapeou um pouco isso. Então, você já viveu esse luto antecipado. E aí, quando acontece, já não é tão desconhecido assim. E essa frase é clássica. Se eu soubesse, tinha feito antes, né? Mas não tem como pular etapas. E só existe uma forma da gente chegar nesse momento de ressignificação do luto e de poder reinvestir, que é vivendo o processo de luto. Não tem como pular etapas. E não tem como ninguém viver isso pela gente. Né? Então, é algo que realmente precisa ser vivido. Então, por isso, aquilo que eu falei antes, não lute contra. Aceite. Aceite o que você está sentindo, aceite o que você está pensando, porque esse é o processo e a única forma de realmente passar por esse processo e ter a chance de abrir espaço para o novo.
Eu vivi algumas vezes, assim como a Arielle também, de mudanças significativas, né, no, até chegar onde estamos aqui hoje, não significa que a gente não vai passar, né, por outras mudanças ainda. Ah, eu sou arquiteta, né, por formação, mudei, saí, abandonei a carreira para fazer decoração de festas, e é aquela dor, aquela luta. Por um tempo eu passei por um período trabalhando na construtora, que eu achei que lá eu ia me aposentar lá. Por um bom tempo eu estava insatisfeita, triste, estava ficando doente já, não aceitando que eu tinha que sair daquele lugar. Não queria, não podia abrir mão daquilo que eu passei anos numa faculdade, né, me formando e depois de vários empregos e tal, e especializações, aperfeiçoamentos, aperfeiçoações é ótimo. E aí chegou num momento que não conseguia mais. Enfrentei esse medo, enfrentei o luto, enfrentei as pessoas, né? A gente tem várias coisas para enfrentar, mas o desafio interno é ainda maior, e o luto de, tá, não vamos ser arquiteta? Como assim? E o que todos vão dizer? Lá vem a Clarissa louca. Depois de fazer, aí fui assumir as festas. Depois das festas surgiu no meu colo a possibilidade. Possibilidade não, o meu marido, ele entrou de sócio num salão de beleza. De tá, então vamos lá, vamos encarar essa. Avisei para todo mundo, fiz propaganda para todo mundo no Facebook, morrendo de medo, né? A Clarissa louca agora, o que que ela tá inventando? E depois disso veio o Viver de Craft aqui, mais uma vez a Clarissa louca fazendo essas grandes mudanças. E para todas essas mudanças é sofrido, né? Mas depois de um certo tempo de saber que essas mudanças são necessárias para a gente conseguir chegar aos nossos objetivos, elas passam a ser menos doídas, né? A gente vai aceitando, essas mudanças acontecem, são necessárias, e o medo, eu sempre digo, né? O medo, ele tá ali só para dizer, para a gente prestar atenção no que tá fazendo, não fazer as coisas de qualquer jeito, ela louca, né? Não se atirar sem pensar antes. Isso que a Arielle falou, né? De ir pensando e refletindo e colocando situações e vivendo essas situações e sofrendo já antecipadamente, já vai nos dando, criando meios ou encontrando maneiras de repente não passar por aquilo na realidade, né?
E a gente vai também percebendo que tá tudo bem, né? Eu desde criança, assim, eu sempre conto isso. A minha avó, sempre que eu inventava alguma coisa, a minha avó dizia: lá vem ela inventar moda de novo. Só que não era de uma forma positiva, era de uma forma um pouco pejorativa. Aí lá vai ela inventar moda de novo. E eu fiquei muitos anos carregando isso, entendendo que isso não era algo tão bacana assim. Até o momento que eu me dei conta de que inventar moda podia ser algo muito legal, muito, inclusive necessário no momento que eu quis ser empreendedora. Porque empreendedor está sempre inventando moda. Então, quando a gente começa a entender que, ok, se eu estou prestes a viver um processo de mudança, eu já sei o que eu vou viver. Eu sei que eu vou ter dúvidas, que eu vou ter angústias, que eu vou ter medos, mas isso não vai mais me paralisar. Os primeiros ciclos de mudança que eu vivi foram muito angustiantes para mim. Eu ficava muito ansiosa, muito angustiada, me cobrava: por que que eu estou inventando moda de novo? Por que que eu não sossego na situação que eu tô? Tá tudo tão bem, tá tudo tão bom, por que que eu vou inventar moda de novo? Mas eu sou assim, né? Inventora de moda, que nem dizia minha avó. Mas aí a gente começa a entender que tá tudo bem. E que, ok, eu vou me angustiar, eu vou ter medos, eu vou ter dúvidas, mas isso não vai mais me paralisar. Eu vou integrar isso dentro de mim, e isso vai fazer parte, e com o tempo e com tantas mudanças já vividas, isso começa a nos angustiar menos. Então foi o que eu falei antes, assim, o fato de saber o que eu estou vivendo, de saber que isso tem nome, e já de até imaginar e saber as fases que eu vou passar, não me deixa imune a viver isso. Mas me traz um pouco mais de tranquilidade e de paz interna, porque eu sei que isso faz parte e que está tudo bem, que não tem nada de errado comigo. que vão ser sentimentos que são inerentes e normais a mais um processo de mudança. Então, acho que saber que o que a gente vive tem nome e que outras pessoas também vivem isso, já traz um alívio por si só. E eu acho que isso nos encoraja e diminui um pouquinho a ansiedade de se jogar em mais um processo de mudança.
E eu acho que é importante também a gente conseguir visualizar o que, que a gente está matando, já que a gente vai passar por um processo de luto. E a gente passa por... toda vez que a gente diz um sim, a gente está dizendo não para outras coisas. Por mais positivo que seja, tu deu o exemplo ali de um casamento, né? A gente está dando sim para um casamento, para uma vida nova, para aquilo que a gente quer viver, mas tem uma série de coisas que a gente está deixando para trás. Mas tem situações também que a gente precisa, né, dar esse passo e não tem tanta certeza assim de quanto um casamento, mas é importante a gente, quando a gente tá com esses medos, eu acho que dá nome, né, tu falou, né, dá nome para as coisas e ver o que, que é que a gente precisa matar, o que, que a gente está realmente matando, e matando com consciência, e conseguir enxergar isso e ver que daqui a pouco essas coisas não são assim tão monstrosas, tão grandes e tão feias como a gente imagina. A gente imagina coisas muito mais feias do que elas realmente são, né? Então, acho que visualizar o que é que a gente está matando, qual é a atitude, qual é o hábito que a gente precisa matar, qual é a situação na nossa vida que a gente precisa deixar para trás, ter isso, ter clareza, dar luz para as coisas, eu acho que torna as coisas mais fáceis, né?
Com certeza, essa clareza, ela é fundamental. E aí, eu sempre vou insistir, bater na tecla do autoconhecimento. Porque, sendo psicóloga, né, há 13 anos trabalhando com isso, eu digo sem dúvida nenhuma de que no momento que eu decidi empreender, eu entrei num processo de autoconhecimento muito mais profundo do que eu já tinha vivido até então. Empreender foi o meu maior e mais profundo processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, não tem como a gente empreender sem olhar para si, sem olhar para dentro. Justamente por isso que tu tá trazendo, Clarissa, porque tem que ter essa clareza. O que que tem dentro de mim que eu quero continuar levando adiante e o que que não faz mais sentido carregar, né? Para não se tornar refém das próprias escolhas. Então, colocar luz nisso, ter essa clareza é o primeiro passo para que eu possa matar algumas coisas dentro de mim e ficar em paz com isso. Mesmo que tenha todo esse processo, todas essas fases que a gente falou, isso traz um pouco mais de paz, sim. Então, essa clareza, ela é fundamental para que a gente possa entender o que, que eu quero deixar para trás e o que, que eu não quero deixar para trás. O meu exemplo, por exemplo, de quando eu me tornei mãe e decidi empreender. Eu tinha muita clareza de que eu não queria ficar presa num escritório das 8 às 6. Aquilo eu não queria mais para mim. Aquele papel de gerente de recursos humanos, eu queria matar, porque aquele papel não fazia mais sentido eu carregar naquele momento da minha vida, né? Ok, foi fácil? Não foi, né? Porque eu estava também abrindo mão de muitas coisas. Eu tive que abrir mão da tal estabilidade financeira, da segurança de um salário, mas teve um ponto que foi muito decisivo para mim. Eu já tinha decidido dentro de mim que eu queria pedir demissão, mas eu não tinha conseguido expressar isso ainda na empresa. Porque eu tinha medo também de perder aquele, muito entre aspas, aquela estabilidade ou aquele salário seguro do dia 5, né? Até o dia que eu me dei conta que o meu medo de perder X que eu ganhava era o que ia me impedir de fazer quantos X eu quisesse. E no dia que eu me dei conta disso, eu consegui pedir a minha demissão. Porque aí me veio uma certeza, uma clareza tão grande de que era o caminho que eu precisava seguir. E aí eu consegui bancar uma escolha que eu já tinha feito dentro de mim. Isso veio de um lugar de clareza, né? Do que eu quero para mim, porque eu sabia que eu queria ter mais tempo com qualidade para minha filha, eu sabia que eu queria ter a oportunidade de fazer tantas vezes o dinheiro que eu ganhava. Aquilo foi mais forte do que o meu medo. Mas não significa que não tivesse medo. Teve muito medo, teve muita dúvida também. Mas quando a gente tem essa clareza e essa certeza dentro da gente, os medos, eles ficam muito menores.
E aproveitando o gancho que tu falou, né, de se conhecer e que empreender, a gente acaba, é um processo tão intenso, a gente vive muito mais coisas em tão pouco tempo, né, empreendendo do que anos e anos de análise, terapia, enfim. Eu sempre digo que a melhor forma de se conhecer é abrir o próprio negócio, né, ainda mais sozinho, quando a gente é sozinho. E aproveitando esse gancho, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua nova etapa agora de trabalho, né? O que que tu tá oferecendo aí para as pessoas, tu tá trazendo de legal para todo mundo ter mais esse contato consigo mesmo, com o que se quer, ter clareza, né, sobre o que a gente quer, onde quer chegar. E tem um material também que tu vai disponibilizar, não tem, para nos ajudar aí com relação a mudanças.
Isso, vai ter um áudiozinho que vai ficar o link aqui em algum lugar disponível depois, né? Para quem quiser acessar, que é uma visualização guiada para justamente dar mais luz, né, sobre o que que a gente quer conquistar e quer atingir e poder abrir espaço para isso dentro da gente. Então vai ficar de bônus aqui em algum lugar o link. E hoje, Clarissa, como eu te falei no início, é tão difícil me definir hoje, né? Mas hoje eu sigo com a minha empresa, né, onde a gente tem vários projetos. A gente tem um projeto novo aí que eu estou iniciando, que veio também de todo um processo dos meus atendimentos individuais, que é o Meditação Empreendedora, onde eu uso a questão da meditação e a questão do luto, que, como eu falei, permeia todo o meu trabalho, né? Para utilizar algumas ferramentas para que as pessoas possam empreender nas suas vidas, porque eu acredito que empreender não é uma função, não é um papel, empreender é uma atitude de vida. Né? A gente não precisa ter um negócio para empreender, porque quem tem empresa é empresário. Então, empreender é um conceito muito mais amplo do que isso. Empreender, para mim, é atitude. É uma atitude de empreender na própria vida. Então, é um projeto novo que eu estou lançando aí, com toda uma metodologia que eu criei para ajudar as pessoas a alcançarem os seus resultados, e conquistarem aí os seus sonhos. E junto com isso, eu trabalho junto com a Silvia Paim, também no Empreenda com Propósito, onde eu sou coordenadora lá de evolução humana no Empreenda, e onde a gente tem vários projetos saindo do forno também, bem focados para o autoconhecimento e para o desenvolvimento humano. Então, no momento é isso, e eu digo no momento porque amanhã, e literalmente amanhã, já pode ser outra coisa, né? Porque afinal de contas, hoje eu integrei o ser inventora de moda.
Agora faz parte da
Parte da
Arielle, a
identidade.
inventora de
Já
moda.
abre espaço para isso dentro de mim.
Legal.
Muito fácil.
E assim, essa conversa ela não vai se encerrar aqui, né? Eu quero trazer a área ainda para a gente falar em live, em algum outro momento, porque isso ainda tem bastante assunto que a gente acho que não falou tudo, né? A gente
Não,
não esgotou esse
tem uma
assunto.
listinha aqui, a gente nem tocou todos os pontos que a gente tinha separado.
Então vamos deixar aí o pessoal com um gostinho de quero mais, mas deixa aí o teu contato, onde é a melhor forma das pessoas te encontrarem.
Hoje é pelo Insta, Arielle Underline Groff, né? Lá tem todas as informações de tudo que eu faço e tudo que eu produzo, todo o conteúdo também eu vou disponibilizando por lá. Então hoje é o melhor jeito, Arielle Underline Groff, lá no Instagram.
Eu vou deixar o link aqui também disponível para todo mundo poder entrar em contato aí, procurar a Ari, ver o que ela anda fazendo aí e se beneficiar de tudo isso que ela, desse conhecimento dela, que é bem, bem importante para o nosso desenvolvimento como empreendedores, né? Então, Ari, quero te agradecer muitíssimo e já deixar o convite aí para os próximos, que vai acontecer mais coisa aí, a gente ainda vai falar, voltar a falar mais sobre esse assunto, tá? Brigadão mesmo.
Legal, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto que há tanto tempo eu venho trabalhando e que eu sou muito grata, né, a trabalhar com o luto já há tantos anos, porque trabalhar com o luto me fez ver a vida de um jeito diferente. Isso é uma coisa que eu sempre digo, falar da morte, de qualquer tipo de morte, incomoda tanto, porque inevitavelmente faz a gente olhar para que forma a gente está levando a nossa vida. E aí é que muitas vezes a gente se incomoda. Então eu sou muito grata a ter o luto na minha vida, porque ele fez com certeza eu ver a vida de um jeito diferente. E que se eu puder deixar essa sementinha plantada aí em você que está nos assistindo, já cumpri a minha missão também. Então eu que agradeço, Clarissa, pela oportunidade de estar podendo expressar isso, né, para as pessoas aí, beneficiando todo mundo.
Nunca pensei que fosse bater papo com alguém a respeito de luto. É muito louco isso, né? Luto é uma coisa que a gente foge a todo custo porque lembra a perda de alguém querido, mas o luto a gente vive muito mais vezes na vida do que a gente imagina. E por isso que eu trouxe a Ari aqui, para bater esse papo bacana e dar luz ao que a gente sente quando se fala em mudanças. Se tu te sente muito angustiado com as mudanças na tua vida, não te preocupa, isso é normal, tu não tá sozinho e agora tu já tem um nome para o que tu sente. Viva o luto pelo que tu precisa deixar para trás. Para tu viver algo novo ou ser alguém melhor e mais evoluído, tu vai ter que matar ou deixar morrer algumas coisas e tá tudo bem, tamo junto nessa. Todo mundo passa por isso o tempo todo. E com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com essas dores e elas passam a ser menos sofridas. Aceita a mudança, ela é necessária para se chegar em um lugar melhor. Viva o luto, as perdas e segue o baile, não deixa isso te paralisar jamais. E o link que a Ari falou do áudio guiado tá na descrição desse vídeo ou podcast, depende de como tu estiver acompanhando esse conteúdo. Baixa ele que vai te ajudar muito a enfrentar essas mudanças necessárias que sempre surgem na nossa vida, na nossa trajetória. Elas são inevitáveis e uma ajudinha assim sempre é bom, né? Eu espero que vocês gostem. Um beijo grande e até mais. Este foi o podcast do Viver de Craft. Eu espero que tu tenha gostado e saiba que o melhor dessa conversa acontece nas minhas redes sociais. Procura por Viver de Craft no Instagram e no Facebook e me conta no post desse episódio o que tu achou desse assunto. Valeu a pena? Me conta tudo por lá para continuar essa conversa. E a gente se fala então no próximo episódio.